Muito obrigado, senhor presidente. Senador Renan Calheiros, que dirige a sessão. Quero cumprimentar os primeiros signatários da sessão, meu querido senador Roberto Rocha e o senador Fernando Bezerra. E, no nome deles, cumprimento toda a bancada do Partido Socialista Brasileiro aqui no Senado Federal. Cumprimento também o senhor Carlos Siqueira, presidente do Partido Socialista Brasileiro. Enorme prazer tê-lo aqui conosco. Meu caríssimo Renato Casagrande, senador da República, governador do Estado do Espírito Santo, e aqui, em nome da Fundação João Mangabeira, que nos brinda com a coleção sobre os pronunciamentos de Eduardo Campos. Senhora Márcia Hollenberg, primeira-dama do Distrito Federal, também queria cumprimentar o senador, hoje governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, que ainda há pouco esteve aqui. Sim, senhora representante, senhora Emília Ribeiro, secretária executiva do Ministério da Ciência e Tecnologia, representando o seu ministro Aldo Rebelo. Queria estender, eu acho que uma das melhores homenagens nesta manhã a Eduardo, é estar aqui no plenário do Senado conosco, o senador Pedro Simon. O senador Pedro Simon é um representante concreto do ideal de não desistir do Brasil. Artífice, arquiteto da aliança entre Eduardo e Marina, que consolidou a chapa que disputaria a eleição presidencial do ano passado. A presença do senador Pedro Simon, amigo de Miguel Arraes e conselheiro de Eduardo Campos e de Marina Silva aqui no plenário, é sintomático do quanto faz falta no Brasil de hoje a liderança de Eduardo Campos, de quanto faz falta no Congresso Nacional a presença de Pedro Simon. O 13 de agosto de 2014 foi uma quarta-feira e era entre Rio de Janeiro e São Paulo, um dia nublado, chuvoso, cinzento e triste. As características desse dia, nós não poderíamos imaginar que as características do dia iriam ser espalhadas em todo o país. Eduardo carregava nas veias o sangue do lirismo, filho de um poeta, Maximiano Campos, neto de uma legenda política, inspirador de todos que acreditam na política como forma de melhorar a vida das pessoas, neto de Miguel Arraes. Com a poesia e com a referência na política que Eduardo fazia política. Não é à toa que Arraes, por vários testemunhos que se tem, Simon deve lembrar disso, dizia frequentemente: o meu neto é muito melhor do que eu. E o Eduardo trazia, é a máxima, inclusive, da teoria evolucionista, a geração posterior é melhor que a anterior, Eduardo trazia a competência de fazer política com firmeza de suas convicções, mas com ternura da necessidade do diálogo. Eduardo, assim como seu avô Arraes, vem de um Estado brasileiro que é coroado pela sua contribuição para forjar a identidade nacional. É o Pernambuco da Batalha dos Guararapes, que formou a identidade brasileira. É o Pernambuco da primeira mobilização concreta de independência nacional após a Confidência Mineira. É o Pernambuco da Confederação do Equador, de Frei Caneca. É o Pernambuco da Revolução Praieira, que anunciava a necessidade da substituição da forma monárquica de governo pela forma republicana. É o Pernambuco de, meu querido Carlos Siqueira, de tantas lideranças, como o próprio Frei Caneca, que já citei, do republicano Joaquim Nabuco, de Miguel Arraes, que nem precisa ressaltar, de Ariano Suassuna, de Barbosa Lima Sobrinho. É o Pernambuco que estava presenteando naquele inverno no sul do Brasil de 2014, que estava presenteando o Brasil com Eduardo Campos. Eduardo, forjado na política, compartilhando o pó da política, teria uma contribuição enorme a nos dar, como já foi dito aqui, nestas tribunas do Senado Federal, em um momento gravíssimo da vida nacional, tal qual nós vivemos hoje. É Eduardo que nos deixa órfãos. Deixa órfãos principalmente nós da esquerda democrática e progressista, que considera que não é possível ter uma forma de sociedade mais justa e igualitária se não for compatibilizado com a democracia. É essa esquerda democrática progressista de João Mangabeira, do Partido Socialista Brasileiro, fundado em 1946. É essa esquerda democrática e progressista que foi a todas as consequências na luta contra o arbítrio e que teve no avô de Eduardo, em Arraiz, já citado aqui, uma das vítimas do arbítrio despojado, alijado do governo de Pernambuco por força dos canhões e dos tanques da ditadura. E que, mesmo ameaçado pelos gorilas da ditadura naquele dia, do golpe de 64, Arraiz claramente, firmemente dizia que não sairia do Palácio das Princesas pela Porta dos Fundos. Era essa identidade, este legado que Eduardo trazia para aquela campanha presidencial de 2014. Não, já foi dito aqui, não custa reafirmar, este sonho de Eduardo era compartilhado por todos os democratas do país e todos que acreditam na necessidade de construção de uma alternativa política no país de terceira via. Um país polarizado desde 1994 por duas alternativas de poder, era apresentado por Eduardo naquele momento de que poderia ter uma alternativa diferente. Eduardo queria quebrar uma lógica de poder. Falava, junto com Marina, de ideias novas, de nova política, de novas propostas, de novos caminhos. Era parte indissolúvel do que pensamos. A trajetória de Eduardo era uma trajetória que o abalizava para postular à presidência da República. Aprendendo no governo do avô Arraiz, foi primeiro secretário de Ciência e Tecnologia. Filiou-se ao seu partido aos 25 anos. Nada mais novo na política brasileira e na vida partidária nacional do que um político, um único partido na sua trajetória política. Estreou na vida nacional em 1994. Elegeu-se deputado federal junto com o avô, ele, Eduardo, tendo 133 mil votos. Na eleição seguinte, com uma sagração ainda maior, teve 173 mil votos, a maior votação da história de Pernambuco. Aos 39 anos, em 2004, tornou-se o mais jovem ministro do governo do presidente Lula. Foi reeleito governador de Pernambuco e implementou práticas que serviram como Pacto pela Vida, que serve de referência e modelo para todo o país. A experiência do Pacto pela Vida tem resultados concretos. A redução em 40% dos homicídios em 88 municípios pernambucanos. Não à toa que este programa ganhou em 2013 um dos maiores prêmios em gestão pública do mundo, o Governo Seguro, concedido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID. Portanto, neste momento em que o Brasil precisa de uma concertação nacional, da construção da unidade nacional para a resolução de seus problemas, em que o Brasil precisa de uma agenda antes do que econômica, mas profundamente uma agenda social, esses temas que Eduardo trouxe para a política e a possibilidade de renovação da política e a possibilidade de dialogar com todos na política, de não perder a ternura na política, fazem muita falta. Onde quer que esteja, a tragédia que nos tirou Eduardo, ela não saiu de nós. Mas, como diria um... como diria um socialista deste continente, o presidente Salvador Allende, não é a força bruta, não é a violência que detém os sonhos. Os sonhos nunca se matam, os sonhos se encantam. Marcel Proust, que como Eduardo, na sua obra, estava em busca do tempo perdido, nos ensinou o seguinte: é melhor sonhar a vida do que vivê-la, ainda que vivê-la seja ainda sonhá-la. Ainda que viver a vida seja ainda sonhá-la. Que os sonhos de Eduardo inspirem todos os homens republicanos neste momento que o Brasil mais precisa. Mais do que nunca, para todos nós, é o momento de não desistir do Brasil.